Querido, eu queria te convidar a compartilhar uma palavra comigo. Você poderia abrir a sua Bíblia aí onde você está? No livro de João, Apocalipse de João, né? Capítulo 1, versículo 12. Apocalipse, capítulo 1, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: me virei para ver quem falava comigo, e virando-me, vi sete castiçais de ouro, e no meio dos sete castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido aos pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro, e a cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a um latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como uma voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra sete estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de dois fios, e o seu rosto era como o sol. Repito, e o seu rosto era como o sol. Repita isso comigo: e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Pai, no nome de Jesus, fala conosco. No nome de Jesus, fala conosco. É o que nós queremos, é eu te ouvir nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Queridos, em tempo de isolamento, uma das coisas que a gente percebe facilmente, olhando aí pelas redes sociais, que é a forma talvez de termos um contato, que algumas pessoas se dispersaram quanto a quem elas eram de fato. Se dispersaram porque agora elas não têm mais um encontro semanal dentro de uma igreja. Talvez ela não tenha mais um encontro semanal de um grupo de relacionamento. Talvez ela não tenha mais a possibilidade de estar na igreja. E esse distanciamento físico também causou a ela um distanciamento dos princípios e dos propósitos de Deus. Eu tenho percebido que diversas pessoas, talvez você seja uma delas, se dispersou durante o caminho. Nós estamos entrando aí em quase 30 dias de quarentena, quase 30 dias que nós estamos isolados, afastados. E eu percebo que esses 30 dias foram suficientes para nos afastar de propósitos que tínhamos outrora. Eu percebo que muitas pessoas deixaram de praticar coisas que praticavam outrora, que era oração, leitura da palavra, talvez impulsionado por uma congregação, talvez impulsionado por outros amigos. Talvez esse distanciamento fez com que pessoas desistissem de viver o propósito de Deus, desistissem de viver a realidade de Deus para a vida. E eu percebo que difícil não é alcançar o propósito, difícil é permanecer no propósito, porque os dias vão passando, e quando eu estou um pouco distante das questões emocionais que estão em volta da minha vida, seja ela congregacional, seja ela em ambientes espirituais que eu frequentava, eu percebo que se esfria a intensidade do meu coração. Eu percebo que a intensidade e as convicções que outrora eu tinha acerca daquilo que Deus tinha para a minha vida, ela vai se esvaziando ou vai se distanciando da realidade. Então eu percebo que muitos de nós chegamos a algum lugar, alcançamos alguns objetivos, e isso custa às vezes muito tempo de entrega, muito tempo de empenho, muito tempo de oração, de jejum. Mas é incrível porque a gente alcança às vezes um casamento, a gente alcança às vezes um sucesso profissional, a gente alcança um sucesso ministerial, mas por muitas vezes a gente não consegue permanecer em absolutamente nada. gente consegue alcançar o sucesso em várias áreas das nossas vidas, mas quando estamos lá fazendo a vontade do Senhor, os dias vão passando e a gente vai criando ou acionando o piloto automático da nossa vida, e às vezes desperdiçando o tempo que Deus tinha para vivermos em intensidade e aproveitando tudo aquilo que Ele proporcionou para esse tempo. Cara, eu percebo que muitos de nós alcançamos propósitos. Existe um personagem na Bíblia, e esse personagem se chama Elias. E a Bíblia vai dizer que Elias tinha um propósito específico. Deus o chamou para realizar uma obra extraordinária no meio do povo. E Elias tinha algumas características que o fizeram alcançar o propósito de Deus. Eu queria te chamar a atenção que Elias vivia durante muito tempo servindo ao Senhor no anonimato. Ninguém o conhecia. Mas a Bíblia vai deixar claro que Elias vivia diante da face do Senhor. O livro de Reis, no capítulo 17, versículo 1, vai dizer: Elias, o que vivia em Tisbe, que era a cidade no qual ele vivia, vai dizer que Elias estava diante da face do Senhor. Quantos de nós já estivemos algum tempo diante da face do Senhor? E esse é o segredo para alcançar propósito, é viver diante do Senhor. Elias vivia essa realidade. Para viver propósito ou para alcançar propósito, nós precisamos ter um profundo relacionamento com Deus, isso é fato. Nós precisamos estar alinhados à autoridade de relacionamento, nós precisamos estar alinhados à profundidade, alinhados à intimidade. Para viver propósito de Deus, meu irmão, nós precisamos ter discernimento de qual é a direção que o Senhor nos mostra. Elias tinha essa convicção. Mas eu não estou aqui para falar sobre propósito, porque talvez eu e você tenhamos essa intimidade, ou já tivemos essa intimidade, e essa intimidade fez com que eu e você tivéssemos convicções, qual era o propósito de Deus para a nossa vida. Amém, glória a Deus, alcançamos algo em Deus, isso é maravilhoso. Em segundo lugar, nós obedecemos a Deus, porque não tem como alcançar propósito sem obedecer. Deus dá direção para Elias, e o tempo todo você vai perceber no livro de Reis, no capítulo 18, que Deus dava ordem para que Elias mudasse frequentemente de cidade, de direção, e ele obedecia todas as vezes que Deus dava ordens. As nossas vidas, ela depende de única e exclusivamente obedecer à vontade de Deus. Cara, não existe absolutamente nada que você possa oferecer para Deus, para que o propósito do Senhor seja realidade na sua vida. Apenas obedeça, e tudo quanto for do Senhor para você, se tornará real. Porque obediência é o que nos separa do propósito de Deus. Se você obedece, você alcança. Mas como eu disse, eu não estou aqui ensinando como alcançar propósito. Eu estou falando para você que já obedeceu ao Senhor e já alcançou o propósito. Em terceiro lugar, para alcançar propósito, nós precisamos aprender a esperar o tempo de Deus. A Bíblia vai dizer que Elias ficou um tempo isolado numa caverna, sendo sustentado por corvos. Nesse tempo Elias viveu ali, dependente do Senhor, mas não era tempo de Elias se revelar. Não era tempo de Elias procurar o rei, não era tempo de Elias desafiar os profetas de Baal, era tempo de Elias ficar em isolamento. Tempo de isolamento de Elias, meu irmão, não foi o tempo que ele queria, foi o tempo que Deus quis. Mas o tempo que Elias estava afastado das suas práticas ministeriais, não fez com que ele se desviasse. O tempo que Elias estava na caverna sozinho, não fez com que ele perdesse o foco, porque a Bíblia vai falar em 1 Reis capítulo 19, versículo 1, dizendo: e depois de muito tempo, Deus disse a Elias: chegou o tempo de você ser manifestado no povo de Israel. ser manifesto no meio do povo de Israel. Procure Acabe, agora chegou o tempo da concretização do teu ministério, Elias. Mas querido, tempo de isolamento não é desculpa para distanciamento de propósito. Tempo de isolamento, ainda que não tenhamos a oportunidade de estarmos juntos, porque é maravilhoso estar junto, ferro afiando ferro, fogo consumindo nosso coração através da fé, em perceber que o irmão está ali cheio de Deus, isso é incrível. Congregar é maravilhoso. Cara, e como nós damos agora o real valor? Antes a gente perdia culto por qualquer motivo, mas eu garanto que você está aí cheio de saudade, assim como eu, de ter a oportunidade de congregar. Mas ainda que não tenhamos a oportunidade, meu irmão, isolamento não é desculpa para esfriamento, isolamento não é desculpa para dispersão, isolamento não é desculpa para você se esquecer do propósito de Deus para a tua vida. Elias, depois de muito tempo isolado, ouviu a voz do Senhor. Então é tempo de você se manter firme naquilo que Deus já prometeu. Mas eu quero chegar a esse ponto, e esse é o ponto da minha mensagem. Difícil não é alcançar. Talvez você já tenha alcançado alguns projetos de Deus para a tua vida. Eu já alcancei alguns projetos de Deus para a minha vida. Fato é que estou aqui, e isso é, sem dúvida nenhuma, uma promessa se cumprindo, uma promessa do Senhor para a minha vida. Mas se você fizer uma análise aí da sua vida, você vai perceber que por muitas vezes o Senhor te prometeu, você buscou o Senhor, você esperou o tempo de Deus, você obedeceu às ordens de Deus e você alcançou. Você alcançou os projetos, você viveu a plenitude da promessa. Uau! É muito bom viver as promessas de Deus. É maravilhoso você alcançar os objetivos que Deus te prometeu um dia. Já pensou, cara? Deus falou que ia te fazer prosperar e você prosperou. Deus falou que ia te dar alguém de Deus para você se relacionar e talvez você tenha se relacionado. Deus disse que você alcançaria a conclusão de um curso superior e você concluiu. Deus disse talvez que você seria inserido dentro de um bom curso, de uma boa faculdade, e você conseguiu. Deus disse que entregaria a você responsabilidades ministeriais e talvez você tenha alcançado essas responsabilidades. Mas o difícil não é chegar a esse lugar. O difícil é eu permanecer. O difícil é você permanecer. Porque permanecer não tem a ver mais com táticas, com projetos, com execuções. Tem a ver com dependência. Tem a ver com estar no lugar que Deus quer. Um lugar de relacionamento. E esse relacionamento que nos recarrega todos os dias. Porque se você não estiver, meu irmão, no centro da vontade de Deus, você não vai conseguir permanecer no lugar de Deus. O texto vai dizer em Apocalipse capítulo 1, versículo 12, que o apóstolo João teve uma experiência extraordinária. Qual a experiência? Ele teve um encontro com a pessoa de Jesus. E a Bíblia vai dizer que João estava naquela ilha, vivendo o seu isolamento, e ele ouvia uma voz, e essa voz estava o chamando. E em algum momento João vira-se, e ele se depara com uma visão, a visão de um ser maravilhoso, e ele começa a descrever como era esse ser que ele estava vendo. Ele dizia: os seus olhos eram como chama de fogo, seus cabelos eram brancos como a neve, e o seu rosto era como o sol, brilhava como o sol. Essa é a visão de João quanto à pessoa de Cristo que está ali diante dos seus olhos. Eu quero contar uma história muito interessante. No dia 12 de novembro de 2014, o milagre da ciência acontece. Presta atenção, um milagre extraordinário da ciência acontece. A Agência Espacial Europeia investe 6 bilhões em um projeto chamado Rosetta. Meu irmão, 6 bilhões, é o dobro do fundão eleitoral que o Maia não quer liberar para nós lá. 6 bilhões de dólares investido em um projeto. No dia 12 de novembro de 2014, chega o então sonhado dia em que o projeto Rosetta aconteceria. Uma pequena sonda enviada ao espaço para alcançar um pequeno meteoro que estava a milhares e milhares de anos-luzes longe da Terra. 10 anos de viagem. Essa sonda parte para o espaço. 6 bilhões, 10 anos de espera para que uma sonda chegasse no lugar que ela deveria chegar. Ela encontra um meteoro, uma pequena pedra no espaço, no qual ela deveria se fixar. E aquela pequena sonda, Rosetta, ela chega nessa pedra, nessa rocha, que ela deveria se fixar, e ela ali abre as suas garras, e ela tenta se fixar naquela rocha, mas a história vai dizer que ela resvala, e ela consegue se fixar 1 quilômetro de distância do local que ela deveria se fixar. 1 quilômetro. 1 mísero quilômetro. 10 anos de espera. 6 bilhões de dólares investido. 1 quilômetro de distância do lugar ideal. Rosetta atraca ali ou para 1 quilômetro de distância do lugar ideal. Mas sabe o que é interessante? A sua bateria seria recarregada com a luz do sol. E por conta dela ter estacionado a 1 quilômetro de distância do lugar ideal, ela não teria luz suficiente para recarregar suas baterias. 6 bilhões de dólares, 10 anos de espera, 1 quilômetro de diferença do lugar ideal, fez com que todas as expectativas, projetos, sonhos de cientistas, de governantes caísse abaixo. Meu irmão, o difícil não é você chegar, o difícil não é você investir, o difícil é você permanecer. Alguns dias depois, a sonda Rosetta se apaga por completo, vagando pelo espaço, sem ter utilidade, sem exercer a função para o qual ela foi projetada. Pastor, aonde você quer chegar com isso? Eu quero dizer para você o seguinte: quando você alcança os projetos de Deus para a tua vida, quando você alcança alguns sonhos que você já teve anos anteriores, com expectativas de que quando você chegasse a esse lugar, Deus iria te usar. Verdade, Deus te usou, mas a pergunta é: como está o seu coração agora? Como está a sua intensidade agora? Como está a sua vida diante dos projetos de Deus para a tua vida agora? Você permanece? Ou você está perdendo a força? Você está no lugar certo, aonde a luz do sol, que é Jesus Cristo, te recarrega todos os dias? Ou você está a alguns quilômetros de distância, onde a luz do sol não te alcança, e você tem perdido as suas forças dia após dia? Vai chegar um tempo, meu irmão, que você vai se apagar, e você vai ser apagado por completo, ao ponto de não ter mais utilidade, gastou anos, gastou tempo de oração, gastou investimento, alcançou os lugares certos de Deus, mas não permaneceu. Não conseguiu permanecer no lugar certo, exposto à luz do sol. Essa é uma reflexão que nós deveríamos ter nessa noite. Todo e qualquer propósito alcançado será inútil se você não se expor à luz e permanecer nela. Se andarmos na luz como Ele na luz está, meu irmão, o importante não é chegar, o importante é permanecer. E só permanece quem está exposto à luz. Quem tem um relacionamento com o Senhor dia após dia, ao ponto de se entregar todos os dias como sacrifício ao Senhor, matando a sua carne, os seus desejos, as suas vontades, com um só propósito, de continuar a missão que o Senhor nos confiou. Quero encerrar essa mensagem dizendo que difícil não é alcançar propósito, difícil é permanecer nele. O homem mais rico do Brasil agora senta-se no banco dos réus. Eike Batista experimentou ser o homem mais rico do mundo, mas hoje é apenas um ex-presidiário. Difícil, meu irmão, não é casar, difícil é permanecer casado fiel. Meu irmão, difícil não é adquirir, difícil é manter. Difícil não é se arrepender, difícil é não pecar mais. A pergunta que o Senhor nos faz nessa noite, a começar por mim: estamos expostos à luz? Estamos diante dessa figura que João viu em Apocalipse capítulo 1, que o seu rosto brilhava como o sol, e esse sol é o que vai nos trazer uma recarga espiritual para continuar no propósito. Essa noite o Espírito Santo fala comigo, fala com você, porque nesse tempo o que mais nós estamos vendo é pessoas dispersas. Pessoas que um dia estiveram, mas não estão mais. Pessoas que um dia serviram, mas não servem mais. Pessoas que um dia reconheceram o que Cristo pedia e ordenava, mas hoje não reconhece mais. Pessoas que um dia souberam que tudo que tem, que possui, não pertence a si mesmo, mas ao reino de Deus, mas hoje tudo que tem é para si próprio. Difícil não é alcançar, difícil é permanecer. A minha pergunta nessa noite é: você alcançou? Que legal, bênção. Mas permanece? Continua? Se não, meu irmão, se expõe à luz. Você precisa dela, eu preciso dela. Feche seus olhos aí onde você está. Faça uma oração comigo. Jesus, nessa noite, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos dá uma oportunidade de entendermos que propósito alcançado não é o fim. Propósito alcançado é o começo. E permanecer é o que vale. O importante é como se termina. O importante é guardar a fé no final das nossas vidas e ter um sentimento e um entendimento de que combatemos o bom combate. Tudo que veio às nossas mãos, nós fizemos. Sem negociar princípios, sem se dispersar por conta do distanciamento físico e social. Permanecer nos dias difíceis de tribulação. Permanecer também nos dias de prosperidade, nos dias fáceis, nos dias de convite, nos dias de facilidade, no dia mal, permanecer. No dia bom, permanecer. No dia difícil, de angústia, medo, sofrimento, permanecer. No dia de alegria, gozo, permanecer. No tempo de ajuntamento, no tempo de congressos, no tempo de cultos, permanecer. Mas no tempo sozinho, no tempo distante, permanecer. No tempo de escassez, permanecer. No tempo de sobra, permanecer. No tempo em que o Senhor responde, permanecer. No tempo que o Senhor se cala, permanecer. No tempo de abalo emocional, permanecer. No tempo de virtude emocional, de ânimo, de alegria, permanecer. Deus, faça com que sejamos crentes maduros o suficiente para entender que o Evangelho não é um poço de sentimento, mas é verdades absolutas. Jesus, nos faça entender que o Evangelho não é um arrepio na pele, o Evangelho é convicção na alma. Porque só assim, no dia mau, no dia bom, nós vamos estar exposto à luz do sol, que é Jesus Cristo. A minha oração nessa noite é para que nós estejamos no lugar certo, para que anos de investimentos, para que anos de oração, de entrega, não seja inútil ao estarmos distanciados da luz que recarrega nossa vida para viver a sua boa, perfeita e agradável vontade. Nos abençoa, Jesus. Em teu nome nós oramos. Que Deus abençoe, meu irmão. Que você permaneça. Volte-se ao Senhor, volte-se à luz e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. O Deus que te chamou, o Deus que te salvou, agora te convida a permanecer.